Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e terça-feira, você já sabe, é dia de discutirmos a nutrição das plantas, enfim, a importância de uma boa condução nutricional aí das plantas. E quem nos ajuda nesse tema, quem todas as terça-feiras vem participar com a gente dessa discussão é o Áureo Landmann. O consultor Áureo Landmann sugeriu para a gente de falarmos de hoje de micronutrientes importantes, principalmente ali para as leguminosas, em especial para a soja, como eles atuam, como eles agem e principalmente como eles devem ser disponibilizados aí na área de produção. São três micronutrientes: molibdênio, o cobalto e o boro, e a gente vai entender um pouquinho da função de cada um também deles nas plantas hoje. Seja bem-vindo, meu caro Áureo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Lembrando que o Áureo Landmann, todas as terças-feiras, estará aqui com a gente trazendo dicas importantes para a nutrição. Meu caro, por que falar desses três micronutrientes aí que eu citei, o molibdênio, o cobalto e boro, hein?
Caiu a conexão?
Oi, Áureo, não, já estou te ouvindo aqui. Eu perguntei para você por que é importante a gente destacar aí, né, esses três micronutrientes, o molibdênio, o cobalto e o boro.
Tá certo. Muito boa tarde, novamente aqui no Notícias Agrícolas, para falar um pouco dessa questão de adubação e nutrição para a soja. Porque a exigência da planta é muito menor do que os macro, como fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Vamos ver hoje, destacar esses três, o molibdênio, o cobalto e o boro. Qual é a razão por que existiria uma preocupação com os três, a forma de aplicar e resultados que ele poderia oferecer para a soja?
Eles são fontes importantes para o desenvolvimento da planta, principalmente no que diz respeito à transformação desses nutrientes captados em proteína, no caso, para a planta, para a soja. É isso, Áureo?
Exatamente. Vamos ver. O molibdênio é um elemento, um nutriente abundante no solo. Raramente a gente vai encontrar no solo uma deficiência de molibdênio. Só que muitas vezes a absorção, a disponibilidade dele no solo é atrapalhada. Às vezes por um pH ácido, muito alumínio, um pH baixo, uma acidez do solo, atrapalha a absorção e a disponibilidade dele. Mas à medida que o agricultor faz a calagem, o molibdênio com um solo em que haja um teor de matéria orgânica de 2,5%, o molibdênio aparece e não há uma necessidade premente de que ele seja aplicado. Então, ele é abundante no solo, só que o solo tem que estar numa condição que possa disponibilizar esse molibdênio para a soja. A mesma coisa acontece com o cobalto, e numa proporção muito menor. Porque o molibdênio é exigido em parte por milhão, ppm. O cobalto é exigido em parte por bilhão. Então, qualquer solo que tenha um teor de matéria orgânica acima de 2%, teria, teoricamente, uma quantidade de cobalto suficiente para a nutrição de leguminosa, principalmente no caso da soja e também do feijão.
Muito bem. Vamos aos detalhes, então. Vamos falar especificamente aí do molibdênio. Você falou da disponibilidade do molibdênio aí nos solos, mas que para ele ser absorvido pela planta, precisa aí de uma correção do solo, um pH mais regular aí. Mas a partir do momento que eu tenho essa disponibilidade do molibdênio no solo, o que ele vai fazer para a planta, Áureo?
Isso. Então, o molibdênio é um elemento essencial para a simbiose entre o bradirrizóbio e a soja, com a raiz da soja. ele consegue aumentar o número de nódulos, o molibdênio, e consegue fazer com que o nódulo seja mais eficiente. Nós podemos, às vezes, arrancar uma planta de soja lá no final do vegetativo e observar uma grande quantidade de nódulos. Mas, ao abrir o nódulo, se ele não tiver com aspecto vermelho, é sinal que esse nódulo não está funcionando. Ele está lá realmente como um parasita. Não estaria contribuindo com o nitrogênio necessário para a soja. Isso pode ser um indicativo da falta de molibdênio. Então, de 1986 para cá, adotou-se essa tecnologia. Nutrir a planta de soja, oferecer à planta de soja uma fonte de molibdênio, além daquela que o solo normalmente ofereceria. E eu me refiro a isso pelo seguinte: na medida que o pH do solo vai aumentando, a disponibilidade de molibdênio também vai aumentando. Tanto é que em solos com teor de argila aí perto de 60%, teor de matéria orgânica médio, pH medido em água em 5,7, 5,8, não precisaria de acrescentar um nutriente como molibdênio. A própria solo, a própria matéria orgânica, a própria acidez abaixada através da calagem, com pH 5,7, 5,8, teria o molibdênio suficiente para a soja. Mas como isso ficou uma prática relativamente barata, né, o agricultor tem usado analmente, sem se referir a essa questão do pH e da matéria orgânica. Mas é bem provável. Se o agricultor fizer uma experiência na sua propriedade, solo com pH 5,7, 5,8, matéria orgânica de 2,5%, argila em 60%, ele não vai ter resposta a molibdênio. Ele não vai ter necessidade de usar. Mas, de 86 para cá, aparentemente se esqueceu essa questão da interação molibdênio-pH e tem se usado todo ano. Quer dizer, apesar de ser uma prática barata, ela representa um custo pequeno, mas é um custo e um trabalho, principalmente, de acrescentar na plantadeira lá a questão do molibdênio.
Agora, se o solo não tiver essa correção que você colocou aí, ou tiver essa característica que você colocou, acrescentar o molibdênio vai fazer efeito, Áureo?
Sim, sim, sim. Aí você tem uma referência, né? Um solo com pH baixo. Abaixo de 5,5 em água, 5,4, 5,3 em água, sem tenha sido feito uma calagem ainda inadequada, uma calagem que está vencida, eu vou ter que aplicar o molibdênio na semente de soja, né? Agora, aí vem uma outra discussão: como aplicar, em que quantidade aplicar esse molibdênio, né? Quando foi feito o primeiro trabalho, em 1986, foi acrescentado 30 gramas de molibdênio por hectare. Foi o suficiente para nutrir bem a planta. Foi via semente. Mais tarde surgiu a alternativa de via foliar. Bom, entre as duas, o agricultor deve optar pelaquela de menor custo e de menos comprometimento com a sua lógica de semeadura. Se isso aí não tomar tempo, não reduzir a velocidade da máquina, for uma tecnologia fácil de se aplicar, aplica via semente. Se por um evento qualquer não consegue fazer, ficou uma tecnologia difícil, vamos optar pela foliar. Mas eu prefiro que faça via semente, é mais eficiente. Porque lá, na folha, vai depender de outros fatores. Na folha, você tem que estar com um dia próprio, em questão de umidade e luminosidade, para a folha absorver esse fertilizante foliar. Ele vai ter que se translocar lá para a raiz, para fornecer o molibdênio suficiente para que a simbiose aconteça, né? Então, fazer via folha é mais um risco. Porque, de repente, você tem um período lá ideal, ali no V3, V4, com uma determinada área foliar, mas o tempo não está ajudando. Está muito quente, a insolação é grande, o vento é grande, Então, isso pode comprometer a tecnologia.
E agora,
de preferência, faça via semente.
E tanto via semente quanto via foliar, 30 gramas é a recomendação?
Via folha é menor, a concentração é menor. Mas via solo é coisa de 30 gramas. Por hectare do molibdato de sódio, aí resolve o problema. Agora, existe uma tendência, existiu agora não mais, porque a planta absorve o molibdênio e transfere também esse molibdênio para o grão, para a semente. O grão fica com o molibdênio. Então, há um tempo atrás, algumas empresas passaram a oferecer semente com molibdênio na semente, porque ele veio do solo, foi absorvido, suficiente para a nutrição da soja. Então, essa tecnologia ela perdurou por 3 ou 4 anos, depois caiu em desuso. Mas essa também é uma alternativa. Quer dizer, você, quando adquirir uma semente, o próprio vendedor da semente, muitas vezes, em algumas vezes, né, ofereceu no fundo, diz, ó, essa semente da variedade tal, ela tem uma quantidade de molibdênio, de tantos gramas, de tantos ppm por grão, o suficiente para alimentar a minha soja com o molibdênio necessário. Mas foi uma tecnologia que não pegou. Ela não chegou a acontecer da maneira como a gente queria que acontecesse.
Agora, a importância do molibdênio, Áureo. A gente já entendeu que ele auxilia aí na fixação do nitrogênio. Mas o nitrogênio, ele faz o quê? Ele traz que características para as plantas? E, no final das contas, isso pode representar em maior lucratividade, maior produtividade para o produtor?
Sim, o molibdênio pode representar um aumento considerável de rendimento. Agora, o mais importante do molibdênio é nutrir o grão com nitrogênio. Por que isso? Para aumentar a quantidade de proteína. Então, aí existe um certo problema. Empresas que compram soja para produção de ração, elas querem uma soja com 40%, no mínimo, de proteína. Se não tiver isso, elas são obrigadas a elaborar um blend, gastar mais soja para que se obtenha, no final, uma quantidade de 40%, 45% de proteína para a ração. A soja brasileira, ultimamente, ela não tem vindo com essa quantidade de 40%. 35% até 34%, 36%. Na região do Mato Grosso, normalmente, ela tem vindo com um patamar maior de proteína, 36, 37, até 38. No sul, Paraná, Rio Grande do Sul, o teor de proteína tem sido abaixo do 35. Muito bem. Essa falta de proteína, às vezes, ela tem aí duas discussões. A questão da variedade, quer dizer, hoje você busca variedade produtiva, acima dos 6, 7 mil quilos por hectare. Então, essas variedades produtivas, elas têm apresentado grande rendimento, mas pouca proteína. Esse é um fato, né? Então, é uma característica da variedade, não é pela falta de molibdênio, é característica da variedade. Então, quanto mais a soja tiver uma fonte de molibdênio que alimente a simbiose, que forneça mais nitrogênio e, consequentemente, mais proteína, isso é bastante desejável, né?
Muito bem. Então, tá aí a importância do molibdênio e a importância do manejo bem feito aí do molibdênio. Agora, e o cobalto, hein, Áureo? O cobalto tem essa mesma característica do molibdênio,
sim,
como fixador de nitrogênio, né?
O cobalto, na verdade, a preocupação com ele é muito menor do que o molibdênio. O cobalto é extremamente abundante no solo, raramente nós encontramos uma deficiência de cobalto. Ele é importante também no processo de fixação do nitrogênio via bradirrizóbio. Vejam só, no caso do molibdênio, se exige lá parte por milhão, ppm. No caso do cobalto, é parte por bilhão. É uma quantidade extremamente pequena. Mas, de qualquer maneira, quando se acrescenta molibdênio, é bom também acrescentar o cobalto, porque nem, a gente não vai saber se ele estaria ou não disponível. Mas a quantidade dele é pequena em relação ao molibdênio e não é um elemento tão comprometedor como o molibdênio para a questão da nutrição da soja, né?
E a aplicação dele também é da mesma forma do molibdênio?
Exatamente, é via semente junto com o molibdênio, isso aí comercialmente vem junto, né? Ou via foliar, se ele não optou pela usar aí a questão de semente.
No caso desses... Bom, vamos falar do boro primeiro, depois eu pergunto mais sobre como identificar a necessidade de cada um deles. Mas vamos lá, no caso do boro, e qual é a função dele e por que ele é importante para a planta, Áureo?
Veja bem, o boro é diferente do molibdênio cobalto, é outra coisa. O boro, ele tem uma função... plantas, principalmente a leguminosa, como o feijão e a soja, extremamente importante. É, na questão de fisiologia, ele fica dentro da planta, ele age como se fosse uma graxa, ele, aqui entre aspas, como se fosse um lubrificante. Ele faz com que nutrientes como fósforo, potássio, cálcio, magnésio, manganês, fluam melhor dentro do sistema da planta. Essa é uma razão dele. O outro, ele tem uma importância extremamente considerável, porque ele dá mais pegamento. O que é o pegamento? Normalmente, uma planta de soja produz uma imensidade de flores e pequenas vagens. Normalmente, grande parte dessas vagens e flores abortam. Isso é uma característica genética da planta. É um escape que ela tem. Então, ela produz um excesso de flor e vagem, mesmo sabendo que ela não vai ter uma capacidade, né, de encher todas as vagens. Então, parte das vagens cai de uma forma normal, fisiologicamente normal. Agora, o boro, ele tem uma capacidade de segurar, de dar pegamento, de deixar mais flor e, consequentemente, mais vagem na planta. Quando a planta fica sobre algum estresse de seca. Né? Quando há um estresse, ela perde muita vagem e perde flor e, consequentemente, perde vagem em função da seca. Nesse caso, o boro, como nutriente, ele evita uma perda maior. Ele tem a capacidade de segurar. Essa é a grande importância do boro na nutrição da soja.
Ou seja, você garantindo a fixação da florada, garantindo a transformação de flor nos frutinhos lá, você também garante, no final das contas, uma produtividade maior, né, Áureo?
Produtividade maior. E veja bem, o boro, ele é, no solo, ele é muito afetado pela falta de água. Né? Qualquer estresse hídrico que aconteça no solo, o boro é um dos primeiros elementos a serem afetados para sua maior absorção. É, então, o solo teria que estar aí com umidade boa, né, para que a planta absorvesse o boro do solo e não dependesse de uma adubação com o elemento boro. Né? Coisa de 1 quilo de boro por hectare fornece o boro suficiente para grandes rendimentos de soja.
E quando efetivamente o boro deve ser aplicado, Áureo?
Muito bem. É, uma característica confiável, um parâmetro confiável, é observar a lavoura se elas não apresentam nas folhas deficiência de boro. Né? O problema é que quando aparece a deficiência, muitas vezes não dá tempo de corrigir. Mas deve-se marcar essas localidades dentro da propriedade onde ocorreram deficiência de boro e tentar entender por que ocorreu e, na próxima safra, fazer com que essa deficiência seja suprida, né, com uma adubação com boro. Desculpem. Então, a folha com a deficiência de boro, ela vai ficar marrom, com as nervuras ali um pouco mais salientes, né, caracterizando uma deficiência de boro. Ou também um abortamento excessivo, mesmo o solo estando em condições boas de umidade, se abortar demais, isso também pode ser um sintoma de deficiência de boro. Aí sobra a questão da análise de solo com boro. Existem alguns parâmetros no solo para definir se o boro é alto, é baixo ou é médio. Só que ele não é muito confiável em função da época da amostragem. Se eu amostrar esse solo num período extremamente úmido, ele vai mostrar uma boa quantidade de boro. Se eu pegar a amostra fora desse período de mais umidade, ele pode não revelar ou pode mascarar a interpretação. Então, existe análise de solo com boro, mas ela não é totalmente confiável. Né?
Em que momento que eu acrescento boro na produção, no sistema de produção?
Então, o fato da falta dele vai aparecer com bastante ênfase na questão do enchimento de grão e no pegamento de vagem. Nesse momento é que, se cair muito, pode ser uma deficiência de boro.
Tá, daí eu identifiquei ali que tem a deficiência. No próximo plantio eu vou ter que corrigir isso. Como é que eu faço essa correção? Em que momento eu aplico o boro?
Existem aí três alternativas. A primeira é no adubo, no NPK mais boro. Acrescenta, sei lá, uma quantidade de boro via borax, por exemplo. Mas há uma tecnologia que tem sido bastante eficiente para disponibilizar boro no solo é aplicar o boro junto com a dessecação pré-semeadura, né? Na base de 1 kg de boro via ácido bórico, junto lá com o glifosato, o Dioron, qualquer outro dessecante pré-semeadura, garante uma boa nutrição com boro para soja. É uma tecnologia extremamente simples, né? Porque a dessecação vai ter que ser feita. Né? Então não custa acrescentar na dessecação o ácido bórico para que o solo fique bem nutrido com esse nutriente.
E, né? Da dessecação até o início do plantio, não tem risco de perda aí desse boro, não, né? Ele vai estar eficiente até na hora do plantio.
Em alguns experimentos foram feitos a aplicação dessa maneira. Um ano depois, ou depois que ele colheu a soja, ainda havia o boro proveniente dessa aplicação junto com o dessecante. Né? 1 kg de boro com via ácido bórico na cauda, onde ele faz lá o preparo do herbicida para dessecação, tem trazido resultados fantásticos, só por ponto de vista de nutrição e de praticidade, né, da aplicação do boro.
Muito bem. Agora, o Áureo, você colocou algumas dificuldades aí, né, na hora de se prestar atenção se existe ou não a necessidade dos micronutrientes, desses micronutrientes, especificamente aí na lavoura. Por exemplo, no caso do molibdênio, a questão do pH, a questão da matéria orgânica do solo, no caso do boro, a questão aí da falta de água no momento que você faz a análise do solo. Como é que eu defino se eu vou usar ou não diante dessas dificuldades? Tem análises próprias para essas, para ter a confirmação da falta ou não desses micronutrientes? Ou já existe uma regra padrão aí para a utilização deles?
Só antes de responder, na questão do boro, existe a alternativa da aplicação foliar na época do pré-florescimento. Quer dizer, em relação a aplicar o boro via dessecação, dê preferência via dessecação, porque na folha muita coisa fica em jogo, o que eu disse lá para o molibdênio e cobalto. O tempo tem que estar bom em termos de umidade, em termos de luminosidade, para que o adubo foliar funcione. E depois, época da floração, tu vai durar o quê? Até R1. 10 dias, 12 dias, então o prazo é muito pequeno. Então, de repente, passou o prazo, esse adubo foliar não vai funcionar. Bom, voltando à questão que você colocou. Para esses três micronutrientes, em geral, não há um parâmetro de solo. Quer dizer, molibdênio no solo, cobalto no solo, boro no solo. Uma alternativa que fica boa é a questão da análise foliar. Ela consegue, na época da pré-floração, uma amostragem de folhas em lavouras, ela consegue dizer se a planta, a folha, né? Depois a planta, estaria bem nutrida de boro. Boro na folha existem parâmetros. Às vezes ficou alto, baixo ou médio. Então, de posse disso, eu tenho uma segurança maior de que a adubação com esses micronutrientes vai ser mais efetiva. Agora, em relação à análise de solo, não dá ainda para confiar. O importante nisso tudo é que a gente tem um solo de boa qualidade, né? E o que que dá boa qualidade ao solo? É o manejo desse solo com rotação de cultura, cobertura, rotação. Vão conferir esse solo um grande teor de matéria orgânica e que esses três micronutrientes ficam equilibrados, não sem necessidade de que eles sejam opostos, né?
Mas, de qualquer forma, na dúvida, é bom contar com eles na hora de fazer a sua programação de adubação.
É o seguinte, eu não, isso aí é uma coisa do agricultor. Dizer, não, eu vou aplicar porque eu não quero correr risco. Mas tem custo e tem trabalho. Para que eu vou encher meu solo de molibdênio se eu tenho certeza de que o molibdênio que está lá, na matéria orgânica, no solo, com pH adequado, vai ser suficiente para minha planta, né? Então, nos anos, aí há 3 ou 4 anos, eu conversando com um agricultor e fizemos experiência. Se, ó, esse talhão aqui, ou metade dele, você fecha lá e não põe a molibdênio. Deu a mesma coisa. Com o molibdênio e sem o molibdênio. Então, tem muita coisa em agricultura, o nível de agricultor, que precisa fazer um teste de São Tomé, né?
Vê
Para
para
você ter
crer, né?
certeza. Exatamente. Porque algumas coisas ainda você não consegue aferir com muita precisão, como é, por exemplo, no cadofosso. Bom, 3 ppm é baixo, 6 é médio, acima de 12 é bom, muito bom. Aí eu tenho uma confiança plena em cima de um resultado desse. Agora, no caso desses três micronutrientes, que eles dependem muito de atividade microbiológica, principalmente, fica difícil eu dar uma interpretação adequada e dizer use ou não use o micronutriente.
Mas, de qualquer
Então,
forma, o
fica aqui
que.
uma sugestão: façam o teste de São Tomé para ter um pouco mais de segurança nessa tecnologia.
Mas, de qualquer forma, o que a gente está mostrando aqui é a importância de cada um desses micronutrientes no final lá para o seu resultado, né?
Ah, sim. Então, quando nós iniciamos esse tipo de trabalho aqui no Paraná, a soja produzia aí 2.800, 3.000 quilos no máximo por hectare. Foi visível. À medida que o pH aumentava, diminuía a probabilidade de chance da resposta ao molibdênio. Até um ponto onde o pH 7, 5, 5, 5,8, não houve mais resposta ao molibdênio. Então, daí você pressupõe que um solo com pH adequado e bom teor de matéria orgânica, ele não vai precisar de um suplemento com molibdênio, né?
Muito bem. Tá, então, são as dicas de hoje do consultor Áureo Lantmann aí para você. O resultado da sua lavoura depende muito da condição, do manejo adequado que você faz, da adubação, enfim, e da resposta que essa adubação traz para a planta. Não adianta nada também você colocar esse adubo se o ambiente que ele foi colocado ali, ele não traz a resposta necessária para a planta fazer o aproveitamento ideal aí desse nutriente. Então, são dicas muito importantes para o seu dia a dia que semana que vem a gente traz mais uma, certo, Áureo?
Tá certo. Aliás, não é só molibdênio, cobalto e boro. Existem outras aplicações hoje em dia em lavouras de soja, são inúteis, né? Mas se aplica. Inúteis e sem referência. Mas se aplica. E nunca se sabe se aquilo lá deu ou não resultado, se aumentou ou até se diminuiu o rendimento em função da aplicação de um determinado insumo. Eu agradeço então novamente a atenção de vocês e na próxima terça vamos trazer mais um assunto ligado a essa questão de adubação e nutrição. Muito obrigado.
Combinado, Áureo. Muito obrigado. Um abraço para você. Até a próxima.
Tá bom.
Consultor Áureo Lantman conversando aqui com a gente aí sobre essa importância dos micronutrientes para as plantas, principalmente para as leguminosas, em especial a soja. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.